за tarde com o Sindicato de Oficiais de Justiça, Associações de Oficiais de Justiça, Sindicatos Oficiais Judiciais. Vamos agora continuar com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, que está aqui representado pelo Sr. Presidente, que é o Sr. Procurador-Geral de Junta António Coloni, o Sr. Procurador da República João Palma, o Sr. Procurador Adjunto Rui Cardoso. Portanto, são os três níveis, portanto. Sendo que, por aquilo que diz o doutor, vai demorar 20 anos. Não é nada. Isso tem ciclos. Porque houve uma altura em que eles, no tempo dele, subiram muito mais rapidamente e os juízes é que estavam estacionários. Mas, enfim, é uma discussão, não é essa, mas eu é apenas para explicar. Houve aí procuradores, passaram rapidamente os juízes para procuradores. Para passar para o PGA. Lembro-me perfeitamente disso. Bem, mas enfim, de qualquer maneira, a verdade é que está 20 anos é muito tempo. 20 anos é muito tempo, não é? Bom, o objetivo desta audição é, como sabem, a questão do mapa judiciário e, portanto, enfim, reiterando e agradecendo a vossa disponibilidade e presença, queria dar a palavra ao Sr. Procurador-Geral Adjunto e Presidente do Sindicato Magistrado do Ministério Público, António Coloni. Sendo certo que, provavelmente, esta chamada que eu tenho de atender é para me tirar daqui por uns momentos, mas serei substituído pelo Sr. Vice-Presidente Montalvão Machado. Só um minuto. Sim. Sim. Já vou. Pronto. Saio já. Ok. Obrigado. Bom, está bom, desculpa. Desculpa-me. Tenho uma coisa.
Tem uma coisa de qualquer maneira.
Ok, muito obrigado.
Bom, nós vamos então continuar os nossos trabalhos e o senhor doutor sabe bem como funcionam este tipo de sessões, de trabalho. Eu dar-lhe-ia com muito gosto a palavra em primeiro lugar para fazer a sua apreciação sobre os diplomas em causa e depois daríamos a palavra aos seus deputados para eles colocarem as questões que tiverem, como quiser.
A minha intervenção por três, está bem?
Está bem.
Uma pequena abordagem mais sintética e eu depois cada um dos meus colegas.
Como quiser. Sr. Doutor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos terem recebido e nos terem convocado também. É para nós sempre uma grande satisfação estar aqui e poder ajudar com a nossa opinião naquilo que é importante para a organização do sistema judiciário. Nós tínhamos já emitido um primeiro parecer, temos aqui o segundo que iremos entregar aqui à Comissão, já com base depois na proposta alterada do Governo, e será nessa perspectiva que eu e os meus colegas iremos intervir, repartindo entre os três a nossa intervenção. Da minha parte, só iria referir que consideramos que esta reforma deve preocupar-se com três aspectos. E vou dizer que se deve preocupar, na medida em que ela já está aprovada na generalidade, e que para nós o mais importante agora é encontrar algumas soluções para aquilo que nós consideramos que nela não está devidamente tratado, mas que pode ser, obviamente, enriquecido e melhorado no Parlamento. Preocupa-nos, desde já, o facto de não sabermos exatamente o conteúdo da proposta no que se refere à distribuição de departamentos, à distribuição de tribunais especializados, de tribunais de competência genérica, na generalidade das circunscrições. E por isso definimos de uma forma um pouco jocosa, direi, mas também com sentido de estimular um pouco a discussão, que esta proposta nos parecia um pouco um esqueleto sem carne. É importante conhecer-lhe a carne para podermos ter completamente um juízo favorável ou desfavorável à própria proposta. Em segundo lugar, preocupa-nos o facto de esta proposta não incluir, se pretende ser uma reforma do mapa judiciário, não incluir e não integrar nem a justiça administrativa, nem os tribunais, os julgados de paz, nem o sistema de mediação. Entendemos que seria muito importante pensar em conjunto todos estes sistemas, de maneira a que houvesse uma resposta integrada e uma organização coordenada de todos estes sistemas de justiça. Designadamente, sempre defendemos que os julgados de paz deviam ser pensados, não exatamente como um sistema totalmente autónomo e diferenciado da organização judiciária, mas como um apoio e uma organização de algum modo relacionada e correlacionada com o sistema judicial. Quanto ao sistema de mediação, obviamente a questão ainda faz mais sentido, na medida em que todas as reformas processuais apontam para a necessidade da utilização desse sistema e, portanto, seria muito importante termos já aqui previsto que tipo de estruturas desse tipo seriam incorporadas e integradas no mapa. Este, é, portanto, são dois dos aspectos que nos parecem de maior relevância. O terceiro é que, para nós, uma reforma desta natureza, mesmo cingindo-nos em rigor aos pressupostos que a desenharam, devia constituir ou devia ser, devia pressupor a criação de centros de excelência a nível de serviços capazes de dar conteúdo útil a esta nova organização judiciária. Resultou deste nosso último Fórum do Ministério Público uma ideia que, à partida, até nem era exatamente o nosso conhecimento, mas resultou, através deste Fórum e do inquérito que realizámos, que, por exemplo, no que diz respeito a perícias médico-legais, as perícias médico-legais feitas na província são muitíssimo mais rápidas do que aquelas que são feitas nos institutos de medicina legal. Isto dá-nos um pouco a medida do que pode ser uma certa descentralização de serviços dessa natureza, perícias de todos os tipos, traduções, para as áreas destas novas circunscrições. Portanto, só tem sentido, em nosso entender, avançar para uma organização deste tipo se se constituir, junto de cada uma destas circunscrições, um núcleo de excelência de serviços capazes de dar a essas circunscrições uma dinâmica e uma eficácia que elas, no sistema reduzido que têm hoje, os ciclos judiciais, não têm tido. E, portanto, o que acaba por acontecer é que grande parte das perícias acabam por vir para institutos muito concentrados, quer em Lisboa, quer no Porto, onde se acumulam pedidos de todo o país, não há possibilidade nenhuma de gestão equilibrada desses pedidos e, portanto, muitas vezes vão saindo quando calha ou quando é possível, não havendo a possibilidade, por não haver proximidade, de ter uma percepção mais rigorosa do que são ou do que não são as necessidades e a importância relativa de cada um desses pedidos. Portanto, se algum aspecto positivo esta organização judiciária poderia ter, era, em nosso entender, uma concentração de meios junto de cada circunscrição e, ao mesmo tempo, uma dispersão desses serviços de forma a uma resposta mais rápida, mais próxima dos serviços e mais próxima dos cidadãos e dos próprios tribunais. Finalmente, gostaríamos de dizer uma quarta impressão também de caráter geral, e essa tem a ver com o facto de verificarmos que, do ponto de vista da estrutura e organização do Ministério Público, a proposta é muito parca. Dir-se-á que haverá, nesse aspecto, uma ou outra responsabilidade própria do Ministério Público, que certamente não deixará de ser verdade, mas isso o legislador, mesmo que uma das partes não funcione muito bem, tem também a obrigação de colmatá-lo, e o que nós vemos é que sobre essa parte nada está previsto, ou está muito pouco previsto. E estando muito pouco previsto, criam-se situações complexas, tanto mais que se vai entrar em vigor, pelo menos a nível experimental, em janeiro de 2009, esta reforma, pelo menos em três circunscrições, há algumas inadequações do ponto de vista estatutário do Ministério Público que têm que ser comatadas com alguma brevidade para poder responder à própria instalação, nem que seja dessas áreas experimentais. E com isto eu calar-me-ia e passaria a palavra aqui ao Dr. João Paulo.
Senhor, também estou agora a palavra ao Senhor Procurador da República, Sr. João Palma. Faz favor, Sr.
Muito obrigado. Concretizando um pouco mais a exposição do Dr. António Cluny, algumas destas nossas críticas ou sugestões já são conhecidas de alguns seus deputados, designadamente do Partido Socialista, em relação aos poderes do juiz-presidente. Nós consideramos que se passa praticamente de uma situação em que ninguém manda nos tribunais para uma situação em que são criadas duas figuras, a figura do juiz-presidente e a figura do administrador do tribunal, sendo que em grande parte há alguma confusão de planos e de funções, uma vez que há funções que, sendo ou que estando previstas, atribuí-las ao juiz-presidente, faria mais sentido até que fossem ao administrador e eventualmente algumas que lá estão e não deveriam estar. De facto, a gama de funções do juiz-presidente é uma gama enorme. São várias linhas distribuídas por vários números. Nós entendemos que algumas delas não fazem todo sentido serem atribuídas ao juiz-presidente, nos termos, pelo menos, em que são, de uma forma quase absoluta, designadamente a questão do, que já também foi aqui trazida por outros intervenientes, da organização dos passos, que nós entendemos que deverá ser, de facto, de gás atribuir inicialmente e sempre que isso se verificar, a distribuição de espaços pelos magistrados e pelos advogados e pelos funcionários, e não atribuí-la de uma forma absoluta ao juiz-presidente, tal como está previsto na proposta de lei. Questões orçamentais, na qual o juiz-presidente também tem praticamente poderes absolutos, não há sequer nas funções do Procurador-Coordenador do Ministério Público prevista no leque de funções qualquer possibilidade de intervir em termos orçamentais, dando parecer ou solicitando as alterações que achar convenientes. É evidente que há aí um desequilíbrio que tem a ver com uma segunda questão que eu traria, que é a tal questão da Comissão Permanente e da Comissão, ou da Comissão Executiva, conforme se lhe queira chamar. Esta Comissão Permanente ou Comissão Executiva, que nós defendemos nos nossos parceiros, seria uma comissão permanente criada dentro do próprio Conselho de Comarca, previsto na proposta de lei do Partido, na proposta de lei do Governo. Este Conselho de Comarca, que engloba várias entidades ali descritas, pensamos nós que não tem a capacidade suficiente para gerir de uma forma participada a comarca. Entendemos por isso que deverá ser criado no seio desse Conselho de Comarca esta Comissão Executiva ou Comissão Permanente, formada pelo Vice-Presidente, pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador e pelo representante da Ordem dos Advogados, que deverá reunir mensalmente ou sempre que se entender, sempre que algum dos membros entenda necessário trazer algum problema, alguma questão para ser resolvida. Pensamos que, de facto, reservar, como está previsto, os poderes previstos todos para o juiz-presidente é andar para trás, é dar lugar a conflitos institucionais que são todo indesejáveis, quer entre as duas magistraturas, quer entre as magistraturas e a própria Ordem dos Advogados. Lembramos que muitas vezes são os próprios advogados, até mais que os magistrados, que conhecem as características das comarcas. Os magistrados passam pelas comarcas, ascendem aos lugares ou aos tribunais superiores, à segunda instância e ao tribunal superior, o magistrado do Ministério Público também, e o advogado faz a carreira na comarca. Ora, excluir o advogado, excluir o magistrado do Ministério Público desta gestão participada da comarca parece-nos a nós absolutamente uma medida absolutamente insensata. Daí que propunhamos a criação desta comissão no seio do Conselho de Comarca. Também nos parece que deve ser esta comissão permanente, que deve competir, escolher alguns dos outros intervenientes no Conselho de Comarca, designadamente aquilo que a proposta chama de utentes da justiça, que ninguém sabe bem o que é que são, mas provavelmente serão as pessoas que, enfim, que testemunhas, arguídos, pais, filhos, não, enfim, de representantes de vários grupos que nos vários tribunais terão problemas para resolver com a justiça, e que nós entendemos que deve ser no âmbito desta comissão permanente, formada pelo tal juiz-presidente, pelo tal Ministério Público Coordenador e pelo representante da Ordem dos Advogados, serão eles os três que deverão deliberar quem serão estes utentes da justiça e não deixá-lo apenas ao critério do juiz-presidente. Falando de juiz-presidente, cabe também agora aqui referir o procurador-coordenador da comarca. Nós propusemos ainda ao Governo, em sede de negociação prévia, que o magistrado do Ministério Público coordenador destas comarcas deveria ser um procurador-geral adjunto. Felizmente essa nossa sugestão foi aceita e se resolve problemas de coordenação que hoje são conhecidos de toda a gente. A Procuradoria-Geral da República tem dificuldades em, de facto, coordenar os magistrados, porque é difícil para um procurador da República coordenar outros procuradores da República. Consideramos, de facto, esta solução de pôr um procurador-geral adjunto a coordenar o Ministério Público da Comarca é a única que se adequa à estrutura hierárquica do Ministério Público e é que resolve esses problemas de coordenação. Portanto, congratulamos com esta sugestão de alteração. Em função disso, achamos que o paralelismo aqui deverá ser respeitado e, portanto, este magistrado do Ministério Público Coordenador deverá ter direitos idênticos aos direitos do juiz-presidente da comarca, sob pena de estarmos a dar aqui mais uma machadada, passo a expressão, um bocado violenta, no paralelismo que tão maltratado tem sido, apesar de consignado formalmente e legalmente, não tem sido devidamente respeitado. Portanto, deverá este magistrado do Ministério Público, coordenador da comarca, ter os direitos que são genericamente reconhecidos ao juiz-presidente, designadamente em termos também de curso de formação que está previsto na proposta de lei, em termos de despesas de representação e outros. Também o gabinete de apoio aos magistrados, tal como está previsto, não nos parece que possa ou que deva receber o acolhimento desta Assembleia. Já se evoluiu alguma coisa, a primeira versão não previa o gabinete tal como hoje está previsto, falava, a terminologia era outra e a ligação deste grupo de técnicos ao juiz-presidente era uma ligação mais forte, mais vincada. Já se evoluiu alguma coisa, mas nós consideramos que este gabinete de apoio aos magistrados, este gabinete de apoio ao Tribunal não deverá ser criado na dependência exclusivamente do Conselho Superior dos Juízes, como está da Magistratura Judicial, como está prevista. Deve ser um gabinete constituído por técnicos de apoio ao Tribunal, seja aos magistrados judiciais, seja aos magistrados do Ministério Público, para resolver situações que se põem, incluindo também situações que as próprias partes podem suscitar e que, independentemente dos peritos que podem cada uma delas nomear, que haja dentro deste gabinete peritos nomeados pelo próprio Tribunal para definir ou para ajudar a decidir com conflitos que surjam entre as próprias partes. Portanto, em termos de economia de escala e de aproveitamento destes técnicos, obviamente que reconduzi-los apenas ao apoio aos juízes parece-me que é injustificado. Portanto, mais que há muitos processos que acabam na fase de inquérito, como se sabe, e que são arquivados. Ora, os magistrados do Ministério Público, em processos, sobretudo, de maior complexidade, necessitam de ter técnicos, ligadamente peritos financeiros, para poderem fazer uma abordagem competente dos processos. Daí que este gabinete de apoio deverá ser alargado ao próprio Tribunal, deverá eventualmente ficar na dependência da administração judiciária, da DGAS, eventualmente, e não apenas no Conselho Superior dos Juízes. Nós não sabemos se a ideia é essa, mas se a ideia, através da criação destes gabinetes, é de alguma forma dar resposta a uma reivindicação antiga dos juízes que reclamam ou vêm reclamando há anos esta parte, auxiliares não licenciados para os ajudar nas questões que se levantam diariamente nos tribunais e, portanto, no fundo, ajudar-nos a preparar as decisões que os juízes nas sentenças e nos acórdãos têm que tomar. Nós, desde já aqui esclarecemos que não temos rigorosamente nada contra isso e não vamos reivindicar auxiliares para o Ministério Público nos mesmos termos em que os juízes o reclamam. Isto para dizer que, se este gabinete de apoio, no fundo, o que tenta aqui é, de alguma forma, criar espaço para o aparecimento desses juízes auxiliares, pensamos que a forma não é melhor e que a criação desses auxiliares de juiz deverá ser feita de uma forma expressa, objetiva e sem subterfúgios, adiantando, como já disse, nós que não, nada temos contra isso. Essencialmente, eram estas as questões que neste momento me parece que eu deveria focar.
Muito obrigado, Sr. Tuano.
Passo a palavra aqui.
Então, se me dava agora a palavra ao Sr. Procurador João Tutor Ricardo, se faz favor, Sr. Tuano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde a todos os senhores deputados. Eu tratarei ainda com mais algum pormenor, algumas questões da técnica legislativa desta proposta de lei e depois das alterações que há a fazer ao Estatuto do Ministério Público e consequência da reforma em curso, não só aquelas que constam da própria proposta, mas aquelas que, para além dessas, o nosso sindicato entende dever ser de fazer. Quanto à proposta de lei, em primeiro lugar, parece-me que a técnica legislativa utilizada não é a mais adequada. Ao estabelecer um articulado sem qualquer distinção, aprovando no meio desse articulado a lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais, em vez de, como é normal, quer neste próprio diploma, na versão vigente, quer noutros diplomas de considerável dimensão, o fazer como anexo. Melhor seria aprovar, ter um artigo primeiro que aprovasse a lei orgânica dos tribunais judiciais e depois os artigos seguintes tratassem então dos demais diplomas e das normas transitórias. Por outro lado, este diploma tem vários e manifestos lapsos, que nos parecem lapsos, no que respeita às referências à jurisdição de menores e de família. Os conceitos e as expressões aqui empregues constam, ou melhor, constavam de alguns artigos da OTM que já estão revogados, não estão de acordo nem com a lei tutelar educativa, nem com a lei de promoção e proteção, o que levará, se não for corrigido, a que se instale o caos interpretativo nesta jurisdição. Assim sucede, por exemplo, no artigo 30, número 2. No artigo, nós deixaremos claro depois o nosso parecer, onde estas referências normativas são todas expressas e pormenorizadas. O artigo 82, há uma clara falta de referência à lei de proteção de crianças e jovens no que respeita às diligências a praticar pelo tribunal de turno. O artigo 115, que tem a competência dos tribunais de família e menores em matéria tutelar, educativa e de proteção, está completamente mal, desde a epígrafe até às próprias competências que aí são previstas, que não estão, como disse há pouco, minimamente adequadas nem com a lei de proteção, nem com a lei tutelar educativa. Estão adequadas à OTM antiga, numa versão antiga. Estas e algumas referências que aqui nós fazemos, eu penso que as levem a sério, com atenção, para que depois não tenhamos a necessidade de, como suceda aqui o que sucedeu com o Código de Processo Penal, com as retificações, porque há efetivamente lapsos. Há uma outra referência que acho que deve ser feita relativamente ao último artigo, salvo erro, da proposta, quanto à determinação do momento de entrada em vigor deste diploma, em que se refere que a presente lei entra em vigor no primeiro dia útil do ano judicial seguinte ao da sua publicação, sendo aplicável apenas às comarcas piloto referidas no número 1 do artigo 168. Ora, parece-me que neste diploma há e nomeadamente aquilo que respeita ao Código de Processo Penal, ao Código de Processo Civil, a muitas alterações dos estatutos magistrados judiciais, a muitas alterações do estatuto do Ministério Público, devem entrar em vigor já. Não faz sentido manter estes diplomas todos com várias versões para diferentes partes do país. Isto tem que ser visto ponto a ponto. Por exemplo, no Código de Processo Civil parece-me que é genericamente para entrar em vigor em todo o lado. O Estatuto do Ministério Público, algumas normas sim, outras não. Penso que isso deve ser visto com muita atenção para que não se gere aqui mais um outro caos interpretativo. Quanto ao Ministério Público em particular, o primeiro projeto do Governo era totalmente omisso em relação ao Ministério Público. Esta proposta de lei já não é, tem algumas normas, são poucas. Começa o próprio artigo que as altera, o 163, tem mais alguns lapsos. Tem um lapso quanto à designação do diploma, não é o Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, é o Estatuto do Ministério Público. Tem lapso quanto às leis que aprovaram esse Estatuto, não são aquelas aí referidas, são muitas outras que nós aqui indicamos. As alterações a fazer ao Estatuto do Ministério Público, em nossa opinião, devem pretender adaptar a estrutura do Ministério Público a esta nova organização judiciária, e isso deve ser feito desde já através da alteração do seu estatuto. Não é possível pretender adaptar o Ministério Público através de decisões do Conselho Superior do Ministério Público. Não será possível. Será mais um motivo de ineficácia na organização do Ministério Público. Tudo deve ser pensado neste momento, tudo deve ser organizado neste momento, e assim sendo, nós pensamos que este é um momento essencial até para que, com pequenas alterações, o Ministério Público possa sair um bocado do bloqueio em que está e que é do conhecimento de todos. É um momento de, como aliás se prevê no diploma para os magistrados judiciais, apostar na especialização, apostar na formação como direito e como dever e retirar daí as consequências ao nível do concurso. Os magistrados do Ministério Público não podem continuar a concorrer como hoje concorrem para uma comarca genericamente, até porque para além do mais as comarcas serão muito maiores, mas principalmente porque isso significa que continuará a não existir qualquer incentivo à formação, à melhoria da qualidade de cada magistrado e, consequentemente, à melhoria do serviço que presta à justiça e ao povo português. Assim sendo, nós fazemos aqui não só um comentário a cada uma das normas que a proposta de lei pretende alterar do Estatuto, muitas delas estão completamente erradas. Mostramos porquê e indicamos a redação que, em nosso entender, deverá ser adotada. Depois, aproveitamos, como disse, a ocasião para pretender a reformulação do sistema de concurso do Ministério Público pelo mérito, pela capacidade, a capacidade e qualidade previamente adquiridas. E, por isso, pretendemos a alteração do concurso, como sucede com o juiz, para tribunais especializados, para departamentos de investigação, para secções especializadas desses departamentos de investigação, e nós pensamos que estes vários aspectos, além de contribuírem decisivamente para que não só esta reforma resulte, mas também que exista uma efetiva melhoria no serviço prestado pelo Ministério Público, e pensamos que este é o momento de a fazer. Este é um momento crucial, não só da organização judiciária, mas também por tudo o que tem sucedido, como da própria história do Ministério Público. Isto são vários artigos que nós aqui, pormenorizadamente, tratamos, apresentando o articulado. Pois, claro. Falta uma. Eu não quero amassar com estes articulados. Penso que a leitura será fácil e perceptiva. Eu queria apenas deixar aqui uma breve referência aos últimos pontos que constam aqui do nosso parecer, que respeitam a uma pretensão nossa que é antiga, e pensamos que é mais uma vez este o momento de alterar e dando conteúdo ao princípio do paralelismo que tem consagração no artigo do nosso estatuto. É a altura de definir claramente que os magistrados do Ministério Público exerçam funções em instâncias especializadas, em tribunais de segunda instância ou em supremos tribunais, ao fim de um vencimento idêntico aos dos juízes aí colocados. Pode não parecer este o momento de introduzir este assunto, mas nós pensamos que este é mesmo o momento da história do Ministério Público e da nossa história judicial de o fazer. Isso tudo também ligado a um conceito que cada vez mais temos de introduzir que é o de que o mérito tem que ter efeitos na progressão remuneratória. Note-se que quanto àquilo que eu referi antes do paralelismo, é o que sucede com os juízes colocados em tribunais de competência especializada. Nós, infelizmente, não, na prática, assim não sucede connosco.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Eu tenho escrito o Sr. Deputado Fernando Grão, do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado Fernando Grão.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, antes de mais, saudar o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, não sou o Sr. Presidente, Dr. António Coloni, pela presença e pelos contributos que nos trazem. Naturalmente que apontei alguns, mas tenho a certeza que no dossiê que nos entregaram estarão muitos mais, que depois leremos e tomaremos boa nota de cada um deles, obviamente. Das intervenções ouvidas, eu começaria por referir o seguinte. A ideia com que fiquei é que há aqui uma discordância de fundo relativamente ao diploma em causa. Tanto que o Sr. António Coloni o classificou como um esqueleto sem carne. Eu diria que é um conceito próximo da medicina legal. Eu tenho um conceito mais jurídico, que é de uma norma em branco. E essa norma em branco é suprida através da competência dada ao Ministro da Justiça e através de decreto-lei criar e extinguir comarcas. Mas, enfim, está aprovado na generalidade e o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público trazem-nos aqui uma espécie de medidas de redução de danos. E eu começaria pela primeira, quando o Dr. António Coloni nos fala aqui nos centros de excelência. Eu diria que esta proposta, que me parece uma proposta interessante, é uma espécie de compensação relativamente ao afastamento dos tribunais das populações. Uma vez que geograficamente se afastam os tribunais das populações, em termos funcionais, criam-se estes centros de excelência para aproximar determinados serviços que estão nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto e Coimbra, das populações do interior e do sul do país. Eu perguntava-lhe se efetivamente é esta a ideia da criação destes centros de excelência. E perguntava ainda, ligado a estes centros de excelência, se a figura do gabinete de apoio ao juiz não poderia ser um gabinete de apoio aos magistrados na comarca e não poderia ficar inserido dentro deste conceito de centro de excelência e, portanto, ter uma abrangência maior e, para além dos juízes, ter serviços específicos para o Ministério Público, designadamente na área financeira, conforme o Dr. João Palma aqui referiu, e em muitas outras áreas onde o Ministério Público, enquanto detentor do inquérito, da direção do inquérito, tem necessidade desses apoios. Dr. João Palma, falou-nos aqui também nos poderes do Juiz-Presidente, ou seja, na criação de duas figuras. Por um lado o Juiz-Presidente, por outro lado o Administrador. Mas não nos falou na figura do Secretário, que obviamente já existe e que se mantém. Manterá no sistema. E eu perguntava-lhe se não acha que a figura do secretário será suficiente, ou é preciso acrescentar ainda a figura do administrador, e que a gestão ou a administração do tribunal não será suficiente ser feita entre o juiz-presidente e o secretário do tribunal, é necessária a figura do administrador, será que as suas competências se confundem com as competências do secretário, conforme elas são exercidas já hoje e há muito tempo, e aqui entra a questão também referida pelo Dr. João Palma, que é do procurador coordenador da comarca. Eu percebo e concordo que seja procurador-geral adjunto, não só porque o Ministério Público tem uma estrutura hierárquica, como também porque, dando-se essas competências a um Procurador-Geral adjunto, é mais difícil que a administração dos tribunais fique concentrada na figura do juiz-presidente do tribunal. Naturalmente, o Procurador-Geral adjunto tem um estatuto hierárquico do Ministério Público, enfim, diria que é o último grau da escala hierárquica do Ministério Público, obviamente excluindo a figura do Procurador-Geral da República, que é um só, e por isso será mais difícil afastá-lo da gestão dos tribunais. E parece-me que há aqui uma grande preocupação no que diz respeito à figura do juiz-presidente e à administração concentrada na figura do juiz-presidente exclusivamente. E eu perguntava se uma forma de poder ultrapassar isso não poderia passar pela obrigatoriedade do juiz-presidente ter, enfim, um órgão em que as decisões teriam que ser tomadas pelo juiz-presidente, mas com a obrigatoriedade de ouvir o procurador-coordenador da comarca, bem como o delegado da Ordem dos Advogados, e não pela criação de um conselho permanente no Conselho da Comarca. Em primeiro lugar, porque não sabemos bem o que é o Conselho da Comarca. uma figura que nos merece algumas dúvidas e parece-nos que ainda não está bem definido o que é este Conselho da Comarca. E criar um Conselho permanente dentro deste Conselho da Comarca, que ainda é uma figura indefinida, dá uma sensação que torna de alguma forma ineficaz este órgão do Conselho Permanente. E por isso perguntava se não seria mais interessante criar efetivamente um órgão onde o juiz-presidente, que será quem decide, tenha obrigatoriamente que ter o convívio e a obrigação de ouvir tanto o Procurador-Geral Adjunto como o representante da Ordem dos Advogados. Ficava por aqui e mais uma vez muito obrigado pelas vossas intervenções e pelo dossiê que nos deixaram.
Obrigado, Sr. Deputado. Está agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, Partido Socialista. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar e agradecer a presença do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. É sempre um prazer receber-vos aqui nesta primeira comissão. Não só prazer pessoal, mas sim profissional, no sentido em que trazem sempre um documento avalizado, estudado, e que é garantia de que os temas foram refletidos e que é uma opinião que merece, da nossa parte, sempre uma reflexão e que tomamos sempre em conta com muita atenção. E por isso, obrigado. Quanto à questão, algumas questões materiais, e aquilo que entendo o Partido Socialista sobre a matéria, e depois algumas questões, algumas perguntas também. Em primeiro lugar, dizer que esta revisão do mapa judiciário, como não podia deixar de ser, não é uma revisão da Constituição, ou seja, tudo quanto na Constituição é consagrado ao Estatuto do Ministério Público, mantém-se, tem o acordo do Partido Socialista e nós não queremos revogar a Constituição. E, portanto, nada, nenhuma dúvida sobre essa matéria. Em segundo lugar, também, não é a revisão do Estatuto do Ministério Público próprio senso. É a revisão do Estatuto do Ministério Público em alguns artigos. E nesses artigos que são revistos, naturalmente, temos que fazer essa adaptação, tendo sempre em consideração aquilo que são os direitos e aquilo que são, digamos que, o paralelismo que eventualmente exista com outra magistratura judicial. Temos que ter em atenção isso. Partilho com o Sindicato do Ministério Público, o Partido Socialista partilha, algumas preocupações que espero sejam conjunturais de, enfim, de algum cenário de alguns magistrados do Ministério Público puderem ter a tentação de considerar a sua magistratura neste momento não muito apetecível, e partilho com dessas preocupações. E, portanto, também estou sensível a esse argumento, mas mais do que argumento, do que à prática, à vida e ao concreto. E, portanto, o Partido Socialista está atento a essa posição. Mas também queria deixar claro que, não se tratando da revisão do Estatuto do Ministério Público, não vamos fazer dessa lei do mapa judiciário, da organização judiciária, digamos que a lei cavaleiro para fazer todas as alterações que devem ser feitas no Estatuto do Ministério Público. Mas não deixaremos de fazer aquelas que, em função da alteração que a própria lei conta, adaptar o Estatuto do Ministério Público também nesse particular. Depois dizer que esse fantasma que é sempre referido de que nós vamos afastar os cidadãos dos tribunais, ou seja, que os tribunais vão ficar mais longe dos cidadãos, devo dizer que não partilho nada dessa vossa desconfiança, nem do cheque em branco, nem do esqueleto sem carne, nem seja do que for. Há mecanismos que a própria lei contém de que as partes podem fazer requerimento no sentido de que as audiências tenham lugar no local onde estiveram as testemunhas, no local onde se desenrolaram os acontecimentos. Enfim, há mecanismos que a própria lei contém que muitas das audiências continuarão a fazer-se nos juízos, os chamados juízos, e nos antigos edifícios dos tribunais. Hoje da manhã, há bocado, tivemos aqui alguns sindicatos dos funcionários ou dos oficiais de justiça que confundiram e nem quis entrar nessa discussão, nem me referi a ela, de que os tribunais, órgão de soberania, são os edifícios. o Tribunal, o órgão de soberania, não é propriamente o edifício, mas sim o local onde se pratica e administra. Tem que ter dignidade, tem que ter, mas não são propriamente os edifícios. Quando se diz Tribunal, órgão de soberania, não significa que vamos ficar com menos soberania, porque o edifício, portanto, há aqui que fazer as correções que são adequadas, mas temos a sensação de que aquilo que essa lei pretende é que a justiça continue próxima dos cidadãos. Mas também temos que ter a noção de que a evolução técnica e tecnológica nos aproxima cada vez mais de audiências não com o aparato que costumavam ter quando nós, que somos advogados, alguns de nós, das testemunhas todas na sala, de não sei o quê. Hoje em dia já se começa a ver as testemunhas a serem queridas por conferência, por videoconferência, por meios eletrónicos até, e cada vez mais será assim, e portanto essa noção da proximidade tem que ser também entendida com a devida adaptação tecnológica e que a ciência e a evolução tecnológica nos permita. Três ou quatro considerações práticas. Estamos também de acordo que a gestão dos tribunais merece alguma atenção por parte do Partido Socialista. Pensamos que quer o Ministério Público, quer os advogados podem ter um papel mais interveniente na gestão, sem que isso signifique que não haja o Presidente do Tribunal e que ele é um juiz. Também achamos que os coordenadores, só gostava de deixar a pergunta porque vi alguma confusão, confusão não, pelo menos disparidade de opiniões, quanto ao coordenador, no sentido de saber quem o propõe, ou se alguém o deve propor, ou se trata só de mero concurso. Mas há quem entenda que devem ser propostos pelos procuradores distritais. Eu gostava de ouvir a opinião do sindicato sobre essa matéria. Depois também o gabinete de apoio, também considerar que, enfim, já houve alguma evolução, eventualmente não a que o sindicato do Ministério Público pretendia ou pretende, mas já houve alguma compreensão, penso ver que no sentido da interpretação, que o gabinete de apoio é um gabinete de apoio do Tribunal e, portanto, que não dos magistrados do Tribunal, das duas magistraturas. E porque não, eventualmente, quando dos advogados, quando são assistentes, quando o processo justificar, ou para outros ramos especializados da justiça. E, portanto, também aí no gabinete de apoio pensamos que temos que fazer algumas correções. Quanto à técnica legislativa, agradecemos muito as sugestões do Sr. Doutor. Os nossos serviços, naturalmente, da Comissão estarão à altura na parte das correções meramente ortográficas e de remissão para leis que normalmente estão atentos a essa coisa. Quanto à outra matéria, vamos tomar em atenção, mas isso, enfim, é uma área em que nós reputamos que temos algum conhecimento de causa, mas agradecemos as sugestões. Obrigado.
Sr. Deputado. Deputado Nuno Melo, quem tem a incidência de ser lembrado?
Sr. Presidente, é mesmo só para Sr. Presidente e os mais representantes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, eu não vou colocar grandes questões, temos a oportunidade de conversar sobre isto, tenho bem presentes as críticas, de resto não se alteraram e bem, porque eram avisadas. Suscitemos-nos em plenário, agradeço mais uma vez o contributo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os seus procuradores e os sindicatos do Estado do Ministério Público. E queria agradecer, de facto, o contributo detalhado que aqui nos deixam na apreciação desta proposta de lei e a exposição inicial que fizeram e em que abordaram, de facto, muitos aspectos de crítica partilhados pelo PCP também no que diz respeito às soluções que o Governo aponta nesta proposta de lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. E a verdade é que esta é mais uma peça de uma política para a justiça com a qual não concordamos e relativamente à qual temos manifestado a nossa discordância já há muito tempo a esta parte. E, de facto, naquilo que diz respeito ao Ministério Público, não partilhamos aquela que tem sido a perspectiva deste Governo e desta maioria parlamentar de acantonamento do Ministério Público, de ataque às condições de exercício das funções que lhe estão cometidas, inclusivamente a nível constitucional, e, portanto, e entendemos, aliás, que esta proposta de lei vem dar corpo também a essa perspectiva em alguns dos seus aspectos. A proposta de lei que temos a discussão tem sido erradamente definida, é como mapa judiciário, porque ela é vai muito para além daquilo que é um mapa. E a verdade é que, naquilo que diz respeito ao mapa, portanto à componente territorial da reforma, partilhamos inteiramente a crítica de que se trata de facto de um cheque em branco, sobretudo um cheque em branco ou um esqueleto sem carne, como se preferir, numa perspectiva que é a de cada vez maior redução dos meios ao dispor do sistema judicial e, portanto, esta proposta, ao não dar garantia rigorosamente nenhuma sobre o funcionamento dos tribunais que hoje temos, os tribunais que atualmente existem no nosso país, obviamente que abre a porta ao encerramento dos tribunais. Aliás, o próprio estudo em que o Governo se baseou para a presente proposta de lei apontava no sentido do encerramento de vários tribunais, sobretudo em zonas do interior, sobretudo onde já hoje a distância está mais distante dos cidadãos. E, portanto, naquilo que diz respeito à reforma territorial, nós entendemos que esta é, de facto, uma má reforma, não só por deixar muito campo indefinido naquilo que diz respeito à existência dos tribunais, mas também por abrir a porta ao seu encerramento num quadro em que as perspectivas são, de facto, muito, muito mais em relação e apontam, sobretudo, para a diminuição dos recursos ao serviço do sistema judicial. Mas também naquilo que diz respeito à gestão, e à organização dos nossos tribunais, são introduzidas significativas alterações no modelo que temos atualmente em vigor, e elas são introduzidas, aliás, ao contrário daquilo que dizia o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, em nosso entender, são introduzidas algumas alterações em contradição com aquilo que estipula a nossa Constituição, nomeadamente no que se refere à independência dos juízes e, nomeadamente, no que se refere à autonomia do Ministério Público. Nós entendemos que o enquadramento constitucional que o nosso sistema de justiça tem, não é respeitado a vários níveis. E o primeiro deles tem que ver, com a existência de uma estrutura piramidal no que diz respeito aos juízes, com uma estrutura que vai desde o Conselho Superior da Magistratura, passa pelo juiz-presidente e passa mesmo pelo magistrado coordenador do juízo, até ao juiz que julga e decide um processo em concreto, com a introdução de critérios que, com a justificação de serem critérios de gestão, podem, de facto, condicionar os juízes na sua atuação e na independência da função jurisdicional, que é dessa que trata a Constituição, e, portanto, entendemos que, neste aspecto, não são respeitados os limites que a Constituição impõe. Mas, naquilo que diz respeito ao Ministério Público, entendemos também, e retomando aquela ideia inicial com que comecei a minha intervenção, que a boleia da gestão, de um novo modelo de gestão e de organização, é criada, de facto, aqui uma figura de subalternização da magistratura do Ministério Público à magistratura judicial. E ela é, naquilo que entendemos nós, evidente, naquilo que diz respeito, por exemplo, às competências que são atribuídas ao juiz-presidente. Já foram dados alguns exemplos naquilo que diz respeito a questões tão simples como a gestão dos espaços comuns, em que certamente não seria difícil encontrar soluções que não desequilibrassem a relação entre as magistraturas. O Governo opta por desequilibrar essas relações, mas que vão depois mais longe, mesmo naquilo que diz respeito a questões como, por exemplo, a disponibilização dos funcionários. Porque mesmo naquilo que diz respeito à comarca, e portanto com esta perspectiva de concentração dos recursos e concentração também dos funcionários, fica uma questão em aberto naquilo que diz respeito ao artigo 87, ao artigo 87 número 4, a linha G, no que diz respeito à competência de reafetação dos funcionários dentro da respectiva comarca e nos limites legalmente definidos, se isto passa também por intervir nos funcionários que estão ao serviço do Ministério Público ou não. Essa é uma dúvida que fica quanto a nós. É a leitura que fazemos da proposta de lei vai nesse sentido, e assim, e a ser assim, de facto, é uma situação que não se pode manter, terá que ser, obviamente, alterada. Mas também naquilo que diz respeito a um aspecto que já aqui foi levantado, que tem a ver com os gabinetes de apoio aos magistrados, este desequilíbrio e esta subalterização do Ministério Público à magistratura judicial é, quanto a nós, evidente e inaceitável. Se, de facto, há a intenção de colocar estes gabinetes de apoio aos magistrados ao serviço do Ministério Público e da magistratura judicial, porque é que se atribui a presidência, a coordenação deste gabinete ao vice-presidente? Se o gabinete está afeto a ambas as magistraturas, tem que se encontrar soluções que não coloquem a utilização destes recursos por parte do Ministério Público na dependência do juiz-presidente, porque essa é uma subalternização do Ministério Público que nós entendemos que é inaceitável. E, portanto, este é mais um aspecto que diz respeito, de facto, a esta orgânica que consideramos de todo inaceitável. Registramos as considerações que aqui nos deixaram relativamente ao Conselho de Comarca e a eventual criação de um órgão mais restrito no âmbito do Conselho de Comarca, que possa exercer algumas das competências até atribuídas ao juiz-presidente. Entendemos que pode ser de facto uma solução correta. Também naquilo que diz respeito relativamente àquilo que diz respeito ao administrador, há aqui uma questão que se coloca, que é a seguinte: uma vez que o administrador exercerá as competências que lhe forem delegadas pelo vice-presidente ou pela própria Direção-Geral da Administração da Justiça, coloca-se o problema de ser o administrador a exercer aquelas competências do juiz-presidente que já interferem com a própria atividade do Ministério Público. Ou seja, se identificamos no elenco de competências do juiz-presidente algumas que podem, de facto, conflituar com a atividade do Ministério Público, e se o juiz-presidente as delega no administrador, teremos então uma situação caricata de ser um administrador a determinar, a tomar decisões que influenciarão as condições em que o Ministério Público desenvolve a sua atividade e as condições ao dispor do Ministério Público, o que é, obviamente, inaceitável pelos mesmos argumentos que atrás já ficaram referidos. E, portanto, de facto, estas são algumas das preocupações. Gostava de colocar duas questões. Uma que tem que ver com a perspectiva de concentração de recursos ao nível dos tribunais de comarca, e qual é a perspectiva que o sindicato tem relativamente a esta concentração de quadros e sobretudo, contra às potencialidades ou às virtuosidades desta solução ou às dificuldades que ela acarreta naquilo que diz respeito ao funcionamento do Ministério Público e ao desempenho das funções. E por outro lado, uma outra questão que queria colocar tem também que ver com a organização dos meios do Ministério Público e com a necessidade de valorização daquilo que é a intervenção do Ministério Público, que é uma questão que aqui colocaram. Não tive ainda a oportunidade, obviamente, de debruçar-me sobre o parecer que aqui nos deixam, mas naquilo que diz respeito à necessidade de valorização das funções do Ministério Público, porque julgo que estamos num período em que acontece exatamente o contrário. O Ministério Público é desvalorizado, está sucessivamente sob fogo, quer por parte dos responsáveis políticos, quer por parte de outras entidades, e atravessamos hoje uma situação que é de fuga, quase, com o último concurso para os tribunais administrativos e fiscais, com o número de magistrados, julgo 48 magistrados do Ministério Público, se não me engano, a concorrerem para a justiça administrativa, é exemplo bem dos constrangimentos e das dificuldades que atravessa hoje o Ministério Público. E, portanto, para além da referência que já aqui nos deixaram relativamente à necessidade de alterações ao Estatuto, gostaria de saber se têm outras sugestões que pudéssemos acolher no âmbito da discussão desta proposta, que é uma proposta que respeita à organização e ao funcionamento dos tribunais judiciais e que pudesse, de facto, contribuir para garantir ao Ministério Público as condições necessárias para que esta magistratura seja, de facto, possa ser, de facto, dignificada e valorizada como entendemos que deve ser.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar as intervenções das bancadas, dava a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar os senhores procuradores, representantes do sindicato. Muita coisa já aqui foi levantada e colocada nesta altura do debate sobre esta proposta de lei. Eu não quero ocupar muito tempo, mas gostaria também de colocar duas ou três questões, algumas mais gerais, e ouvir a vossa opinião. Esta proposta de lei já foi aprovada, como disseram, na generalidade, com os votos do Partido Socialista. é uma proposta de lei que tem algumas particularidades, que aliás, nos vossos, quer no primeiro parecer, e parece-me pela leitura rápida que fiz agora aqui só deste segundo parecer, os senhores também colocam. É uma proposta de lei que não diz tudo, é uma proposta de lei que tem um grande enfoque numa experiência piloto, cuja avaliação também não sabemos bem como é que vai ser feita, porque pressupõe-se que é uma experiência piloto que deverá ser avaliada, não é? E depois tirar algumas com consequências e conclusões dessa primeira avaliação, porque senão não é uma experiência piloto. E por outro lado, é uma lei que, para além dessa experiência piloto, pois diz em algum momento em que essa experiência piloto, corra bem ou corra mal, se vai generalizar a todo o país. Que por coincidência é, já não é dentro desta legislatura e é após as próximas eleições. Isto, do nosso ponto de vista, não são factos de sumenos importância e que não devam ser registados no contexto em que estamos a discutir aquilo que nos é apresentado como a reforma da justiça para o século XXI. E porque se, de facto, assim é, implica, claro, um esclarecimento dos cidadãos e das cidadãs, mas implica também vermos exatamente aquilo em que se está a mexer. Os senhores caracterizam esta reforma como um esqueleto sem carne, não é? Bom, o cheque em branco, ou a norma em branco, bom, tem várias, mas vamos seguir a vossa expressão, que aliás me parece bastante conseguida, para mostrar, para dar uma ideia visual daquilo que estamos a falar. Ora, se estamos a falar de uma reforma da justiça, mas que é uma reforma da qual só vislumbramos os ossos, a primeira questão que tenho que colocar é qual é a vossa opinião e como é que encaram que esta reforma, apresentada como tão importante para os próximos anos e até para este século, vem de facto ou não vem atacar os problemas que se colocam à justiça portuguesa. Porque é preciso partir daqui para percebermos. Eu percebo que o vosso sindicato já traz aqui uma série de propostas no concreto no sentido de melhorar a lei em termos da especialidade, porque ela de facto já está aprovada, isso é incontornável, não é? Mas de qualquer das formas não posso deixar de colocar esta questão, porque é ela que está amontando tudo e é ela que é preciso percebermos. Porque o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, e claro que temos que sempre polemizar aqui com o Partido Socialista, diz que a justiça, que é objetivo do Partido Socialista e do Governo, que a justiça continue próxima dos cidadãos. Bom, eu gostaria do vosso comentário sobre uma proposta de lei em que não conhecemos nem a carne, mas já agora também não, nem o músculo, não é? Que só a carne por si pode também não ser suficiente. Como é que nós conseguimos entender se a justiça vai ficar mais próxima ou tão próxima como está sobre em relação aos cidadãos? Porque esta é uma questão de fundo, porque não basta dizer que não se fecha tribunais, não basta dizer que os edifícios lá continuarão e a questão não se coloca de modo nenhum nos edifícios, não é? A questão que se coloca e a que temos que colocar é o que é que fica aonde e aonde. É isso que é fundamental as pessoas perceberem. E gostaria, nesse sentido, também de ter a vossa opinião sobre o que é que pensam em relação a uma questão que também tem sido aqui colocada, nomeadamente nesta série de audições que estamos a realizar e que se prende com a falência ou não do atual modelo, o esgotamento ou não do atual modelo. O atual modelo que temos de organização da justiça está falido ou não está? Está esgotado ou não está esgotado? Era possível, trabalhando neste modelo, sem esta reforma territorial, fazer mais alguma coisa e responder aos problemas da justiça ou não? Porque penso que isso é uma questão que não está ainda de todo ultrapassada. Depois, entendo algumas das propostas até bastante concretas que já nos trazem. Acho que todas aquelas que têm a ver com o articulado, bom, serão com certeza objeto de uma leitura mais atenta e da minha parte agradeço o vosso contributo. Agora gostaria de colocar mais duas questões para... Para entender melhor e para ver se... A primeira prende-se com a questão dos centros de excelência. Os senhores apresentaram esta solução da criação, ou da possível criação de centros de excelência, que eu entendo que seriam centros onde estariam reunidas as várias capacidades e as várias competências necessárias para o exercício da justiça, que não seriam só para juízes, nem só para... seria para todos. Que estão envolvidos e que, por circunscrição, é o que eu entendi. Agora, a questão que eu coloco é assim, será que os senhores procuradores veem nestes centros de excelência a possibilidade, de qualquer das formas, só em parênteses, as circunscrições continuam a ser muito grandes, não é? E continuamos a não saber o que é que lá fica, em termos de especialização da justiça, não é? Continuamos a não saber esse dado que é fundamental. Pensam que será esta uma das formas possíveis de colmatar a ausência, por exemplo, da especialização da justiça, ou de alguns aspectos, em algumas zonas do país? Como é que seria o seu funcionamento? E, de alguma forma... se teriam alguma ligação ou não, que isso, confesso, não entendi, pode ter sido feito meu, com a questão dos gabinetes de apoio. Como é que isto se cruzava com a questão dos gabinetes de apoio, que parece que é um pouco consensual, que não deverão ser gabinetes de apoio simplesmente de apoio aos juízes. A outra questão tem a ver com o Conselho de Comarca. De facto, também dizer-vos com toda a franqueza que este Conselho de Comarca aparece aqui nesta proposta de lei. Eu diria quase como que um adorno, não é? Um adorno que aqui aparece como uma janela onde se poderia eventualmente ver uma maior abertura da justiça, uma maior participação democrática, uma maior partilha das decisões, mas que de facto elas continuam a estar na pessoa do juiz-presidente. A vossa proposta é no sentido de que esse poder seja partilhado entre o juiz-presidente, o procurador-coordenador e o representante da Ordem dos Advogados, com a criação da Comissão Executiva. Portanto, é isto mesmo que propõem, não é? Objetivamente, é que o poder não fique no juiz-presidente e seja partilhado, no mínimo, por estes três representantes. Já agora também colocar-vos, e por última questão em relação ainda a este Conselho de Comarca, que tem levantado aqui algumas questões, tem a ver com a representação dos utentes da justiça. Não se percebeu bem quem são os utentes da justiça. Se têm alguma ideia ou se conseguem concretizar como é que será a participação. Aliás, que neste momento, e segundo a proposta de lei, é por nomeação do juiz-presidente, é que diz quem são os representantes dos utentes da justiça, se vê, como é que vem esta questão em termos do funcionamento dos tribunais, com a vossa experiência, como é que vem que isto será possível de articular. Pronto, que termino. Agradecendo os vossos contributos, como é.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Dava então agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção de Sindicatos, Magistrados do Ministério Público, Sr. Procurador-Geral Adjunto, Dr. António Cromi. Faz favor, naturalmente, se calhar, os outros senhores procuradores também quererão intervir. Foram muitas as questões e, portanto, não obstante apelarmos sempre à contenção, nem sempre, como viu, os deputados têm essa característica, mas é próprio do debate parlamentar. O Dr. Melo, de facto, deu hoje um exemplo. Sr. António, faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Eu vou tentar também ser breve. Vou tentar ser breve e depois, em alguns aspectos, os meus colegas depois perceberam melhor. Quanto à questão dos centros de excelência, a ideia não é original nem nossa. A ideia presidiu a uma das propostas já de reforma do Dr. Labrinho Lúcio, quando pensou fazer uma reforma dos círculos judiciais. E parece-nos interessante até porque depois de termos feito um inquérito recente aos nossos associados, verificámos que ela corresponde a uma realidade efetiva. Sempre que há alguma proximidade de meios técnicos dos tribunais, a resposta é mais rápida, os processos andam mais depressa e os cidadãos ficam, obviamente, mais bem servidos. Um dos problemas complicados na gestão do sistema é a dificuldade que há em marcas ou circunscrições muito afastadas terem boas perícias a tempo e conseguir que elas respondam às prioridades que elas têm nos sítios onde os problemas se verificam. Quando tudo vai para o centro, naturalmente há uma lista indiferenciada de prioridades e naturalmente não pode ser nem o Instituto de Medicina Legal, nem a Polícia Científica, né, que conseguem fazer uma sindicância do que é mais ou menos importante e, como sabem, há por vezes, isto ficou muito claro neste nosso inquérito de que vos damos também conta em alguns documentos, há por vezes pareceres técnico-científicos que demoram mais tempo que o prazo legal dado aos inquéritos no Código de Processo Penal. Mas não é só do Código de Processo Penal que falamos. Falamos de justiça de menores, justiça de família, justiça laboral, acidentes rodoviários. Há todo um conjunto de perícias que faltam com proximidade, com rapidez. Muitos dos problemas dos processos rodoviários, tanto na sua vertente criminal como na sua vertente civil, poderiam ser resolvidos, como em muitos países se resolvem, se houvesse uma rápida deslocação de peritos ao local para verificar em que condições estiveram os acidentes. Igualmente, relativamente à medicina laboral, uma das faltas que temos também, apesar dessa rapidez de autópsias e exames médico-legais que são feitos nos tribunais mais afastados do centro, é uma verdadeira qualificação desses peritos. Quando eu falo de centros de assistência, falo no apetrechamento destas circunscrições com peritos efetivamente preparados, efetivamente especializados e capazes de, num breve espaço de tempo, não só produzirem os exames, como fazerem os relatórios. Ora, isto significa também, em meu entender, uma questão que se calhar devia ser pensada. Projetar uma reforma não é fazer uma reforma no papel, é programar uma lei de meios financeiros para a pôr em prática. Quando os senhores militares, está aqui o senhor deputado Marcos Júnior, que se calhar me poderá ajudar melhor nisto, quando os militares fazem uma reforma da sua organização militar, há uma lei de programação militar relativamente ao equipamento das Forças Armadas. Um dos problemas...
Melhor é não falar nisso, que Marcos Júnior tenha algumas opiniões.
Uma das questões que nós temos é que temos, não é de agora, mas de sempre, é que fazem-se reformas da Justiça, nunca se pensando na dotação dos meios para ir projetando a aplicação e a concretização dessas reformas. E é por isso que todas elas têm sobrado umas seguidamente às outras. Pensar, de facto, uma reforma desta natureza só tem sentido se nós soubermos calendarizar o que vamos calendarizar, também em termos de investimento, aquilo que é necessário. Se não soubermos, corremos o risco de se calhar ficarmos com as três comarcas experimentais e depois entrarmos ali numa fase de patinar. Eu acho que era muito importante pensarmos tudo isto de uma forma realmente séria. Não vale a pena agora voltarmos à parte de trás, fazermos considerações de natureza política sobre a reforma. Ela está aprovada na generalidade, vai para a frente, vamos ver como é, o que é que podemos extrair de melhor nesta altura desta reforma e aquilo que poderemos evitar que ela não produza, porque das duas uma. Ou esta reforma avança melhorando-a, e penso que a Assembleia da República tem, e eu ouvi o Sr. Ministro e ouvi o Sr. Deputado Ricardo Rigos, ouvi dizer que há toda a abertura para melhorar. Se ela avança e há toda a abertura para melhorar, caberá sempre... Está pronto. A abertura... se há abertura para melhorar, então vamos pegar nela e transformá-la em...
Tal modo que nesse conta que o PSD venha a votá-la.
Não, porque sob pena de, se assim não for e nós não conseguirmos rechear a proposta, portanto pôr a carne no esqueleto, e isto se transformar mais num obstáculo ao funcionamento do sistema, em mais um obstáculo à semelhança do que aconteceu, por exemplo, com a reforma da ação executiva. E, portanto, nós temos que, de algum modo, ver se isto não descamba para outras épocas. Sinceramente, os centros de excelência não vão resolver o problema da proximidade ou da não proximidade. O que irá resolver o problema da proximidade é a projeção no terreno do tipo de tribunais e serviços que irão ser colocados. Mas não só tribunais. E é isso que é importante e é isso que nós encontramos uma falta substancial nesta reforma. Também dos serviços do Ministério Público. Porque quer se queira, quer não, grande parte do atendimento público que é feito ainda hoje nas nossas comarcas para pessoas que não têm meios, nem cultura, nem dinheiro, não é feita pelos centros de atendimento de ordem de advogados. É feito pelos dias de atendimento do Ministério Público nas comarcas. Que poderão não poder resolver alguns dos assuntos, mas que até escandalizam depois para a advocacia e para os sítios certos. E aqueles centros de atendimento, aqueles dias, dois dias de atendimento que em cada comarca se fazem, e que são centenas de milhares de atendimentos por ano, ajudam muito o cidadão a poder concretizar os seus direitos. Muitas vezes até nem são direitos que são para tratar no próprio tribunal, mas para indicar às pessoas onde é que são os departamentos certos, onde elas devem dirigir para resolver outras questões. Isso eu tive experiência própria desse trabalho e digo-vos que é fundamental para ajudar muita gente a encontrar solução para os seus problemas. E aí é que me parece que é importante pensar a estrutura do próprio Ministério Público, que o sistema judiciário não é só as audiências, não é só o problema das audiências se dirigirem para um sítio. É preciso ter pontos de apoio ao cidadão, de informação, de canalização dos seus problemas, e isso nós temos feito gratuitamente, utilizando, de facto, uma estrutura do Ministério Público que é a mais bem disseminada pelo país e que corresponde, de alguma forma, até ao investimento que o Estado fez na nossa instituição nesse aspecto. E, portanto, eu acho que não se deve prescindir, pelo contrário, deve-se acalentar, melhorar e desenvolver essa estrutura. Isto não é nenhuma concorrência à advocacia, porque muitos dos sítios que vão depois, muitos dos problemas que ali são detectados, são depois eles próprios canalizados para a advocacia, porque o Ministério Público não tem competência para tratar deles. Mas diz-se às pessoas, olha, isto é assim, vamos ver se arranjamos aqui uma assistência judiciária, vamos ver se... Há ali um encaminhamento e faz parte da tradição portuguesa. Mesmo quando fazemos reformas, não podemos prescindir destas tradições que são fundamentais ao funcionamento de um sistema como o nosso. Portanto, sobre esta questão dos centros de excelência, a minha ideia é esta, é dotar de meios operacionais, que é normalmente o que mais falta nos tribunais. E quando falo de meios operacionais, falo de tudo, não falo só de perícias. Falo... Poderei já não falar de bibliotecas no sentido tradicional, mas até de bases de dados, de doutrina e jurisprudência integrada. Há hoje muita empresa a fornecer esses dados que, de certa forma, poderiam substituir as tradicionais bibliotecas, porque nós não podemos andar continuamente a comprar livros ou códigos que, no, que na semana seguinte os senhores deputados alteram e depois na semana seguinte alteram outra vez e alteram. Mas já há empresas privadas que produzem bases de dados permanentemente atualizadas, com remissão imediata, quer para a jurisprudência, quer para a doutrina e para as fontes que serviram de inspiração a essas alterações, e que podiam e deviam ser disponibilizados a todos os tribunais. Os meios que nós ainda temos a esse nível no Ministério da Justiça ainda são as clássicas e tradicionais redes de informação, que são boas, mas não têm esta capacidade de atualização imediata e de resposta em rede a todas estas necessidades. Portanto, falo também disso. E falo também de sistemas de informação informática e de coordenação com as polícias, com os centros sociais, com toda essa área que me parece extraordinariamente importante. Isto agora reconduz-me a uma outra questão, que é a questão da Comissão Permanente e do Conselho de Comarca. Eu acho que é uma boa ideia a existência de um Conselho de Comarca. E acho que é importante que os cidadãos de uma determinada circunscrição se aproximem e conheçam o funcionamento de um sistema, tanto nas suas virtualidades como nos seus defeitos. Porque grande parte da descredibilização do sistema resulta de um total alheamento dos cidadãos e até dos poderes locais e da comunidade em geral do sistema judiciário. Agora, há países, até, no que diz respeito ao Ministério Público, e se calhar isto para o Ministério Público até faz mais sentido do que para o próprio Tribunal, para o próprio juiz, para o próprio juiz-presidente. Há países, como no Brasil, onde grande parte da atividade do Ministério Público é, de alguma maneira, ajudada a ser dirigida por uma participação muito grande dos cidadãos. Isto é uma espécie de orçamento participado na gestão de objetivos locais. O Ministério Público tem os meios que tem, tem prioridades a nível da política criminal, é diferente, porque isso tem a ver com questões de natureza nacional, mas há questões de natureza social, onde o Ministério Público pode investir mais ou menos, e isso pode resultar de uma discussão aprofundada, quer com os órgãos de poder local, quer com ONGs, com associações de cidadãos, isso tudo. É importante que haja essa participação e, na nossa perspectiva, nós devemos fazê-lo. Acontece em França já de certa forma, acontece no Brasil muito mais desenvolvidamente e isso tem melhorado muito a relação e o prestígio, quer do Ministério Público, quer dos tribunais, nesses países, porque encontram pontos de comunicação. Claro que outros pontos de comunicação seria o aprofundamento, em meu entender, neste momento, do Tribunal do Júri, que acho que seria uma forma de relegitimar nesta altura muitas das questões, mas isso é outra questão que não está agora aqui em causa. Mas uma questão diferente é a questão da Comissão Permanente. Quando nós defendemos a Comissão Permanente, defendemos-la em duas perspectivas. Em primeiro lugar, porque efetivamente consideramos que há uma concentração excessiva de decisões na parte do juiz-presidente, não acompanhado das outras profissões judiciárias. Há problemas que são diferentes. Vamos lá, uma coisa é o papel do Conselho de Comarca. Outra coisa é a necessidade de resolver problemas que têm a ver com o interrelacionamento das profissões judiciárias. E por isso, quando nós propusemos aqui a Comissão Permanente, e não incluímos outras pessoas, outras entidades na Comissão Permanente, é porque esta Comissão Permanente, na nossa perspectiva, deve detectar, sinalizar uma série de problemas que normalmente acontecem na relação entre advogados, magistrados do Ministério Público e juízes, que se sinalizados a tempo e de alguma maneira resolvidos a tempo, em conjunto e sob a presidência do juiz, ninguém quer tirar os poderes de direção do juiz, mas que não se agravam, nem se tornam depois em problemas, muitas vezes, muitíssimo mais graves, para os quais é preciso intervir com meios de natureza, muitas vezes, disciplinar, com meios de natureza mais pesado, querido. Esta ideia, aliás, não nos surgiu também apenas da nossa inspiração própria. Eu recordo-me ter estado há pouco tempo em Faro, na tomada de posse do Presidente do Conselho Distrital de Advogados de Faro, que dizia, bom, na nossa área, nós conseguimos ter um relacionamento muito bom com juízes e procuradores, advogados, juízes e procuradores, e sabemos muito bem onde estão os troublemakers de cada lado. E, portanto, conseguimos, por um lado, isolar esses problemas e impedir que as relações se azedem, e conseguimos até ajudar a resolver transformar alguns desses troublemakers em pessoas que acabam por encarreirar e deixar de dar problemas na altura. Portanto, há uma necessidade, em meu entender, muito grande de fazer participar as profissões judiciárias na resolução de pequenas questões que têm a ver com o seu relacionamento recíproco e que podem ser resolvidas sem grandes danos, a tempo e evitando problemas maiores, se forem conhecidos e se forem sinalizados na devida altura. Era um pouco esta a ideia que nós teríamos da tal Comissão Permanente e da Comissão Executiva, que pode resultar. Vamos lá, eu acho que nada melhor às vezes dar exemplo. Um advogado pode dizer que começa a haver atrasos num serviço do Ministério Público, até porque não há funcionários, ou porque os funcionários não são suficientemente bem preparados. Pode dizer-nos que está a haver problemas nas comunicações, nas notificações. E era isso que o Dr. João Paulo Maia queria dizer. Os advogados, por vezes, conhecem melhor a realidade do Tribunal, até porque estão lá há mais tempo, e há mais tempo, e vão continuar a estar, do que os magistrados que circulam com alguma frequência nas circunscrições. Isso nas pequenas comarcas ainda é mais notório. Bom, mas não só que aquele magistrado chega atrasado, ou aquele magistrado tem outro tipo de problemas, e nós todos sabemos que problemas de várias natureza toda a gente pode ter. E às vezes, e nós tivemos experiências e casos concretos, o facto de não ter sido sinalizados algumas questões, de algumas pessoas, de alguns comportamentos de alguns magistrados, a tempo, chegou a levar a casos de suicídio. E se calhar se todos tivéssemos estado mais atentos em alguns momentos a alguns problemas evidentes e tivéssemos encaminhado esses problemas para os conselhos e tivéssemos certamente muitos problemas e se calhar algumas dessas pessoas até estariam vivas e teriam sido tratadas. Há todo um conjunto de pequenas sinalizações e de relacionamentos e de detecção que é necessário ter e tem que ser feita com colaboração e integração de todas. Aqui, não é por acaso que nos tribunais se diz não se chamam tribunais, não está lá escrito tribunal, diz Domo Justiça, que é a Casa da Justiça, onde toda a gente trabalha em conjunto para uma mesma finalidade, embora cada um com o seu papel e a sua vocação distinta. Essa é, para mim, uma questão muito importante. Colocou-se aqui a questão da forma de nomeação dos coordenadores. Bom, na nossa perspectiva, foi isso que resultou do nosso fórum, há que separar muito claramente o que é a hierarquia funcional do Ministério Público para efeitos de orientação da doutrina e das posições que o Ministério Público deve assumir nos processos, unificação de comportamentos, unificação de a projeção da atividade processual, daquilo que é a gestão das carreiras. A gestão das carreiras está na nossa Constituição, de certa forma, embora não explícita, mas implicitamente cometida ao Conselho Superior do Ministério Público, foi para isso que foi criado, senão não tinha sentido nenhum ele existir. E, portanto, nós temos que dividir. E para não se falar, ou não haver nunca a ideia de que determinadas pessoas são nomeadas para determinados processos, é bom, como acontece de resto em lugares de menos impacto, que as nomeações sejam feitas por concurso. A única entidade que poderá ter alguma legitimidade política para indicar ou para propor nomes, ainda é o Procurador-Geral da República devido à sua forma de nomeação. Nenhuma outra entidade no seio do Ministério Público tem essa forma de legitimação, nenhuma outra entidade do Ministério Público deve poder propor nomes. Há concursos e os concursos devem responder a situações. Mas para nós, concursos internos, movimentos, e é por um movimento. Para nós, como é que a questão deve cada vez passar a fazer-se melhor? Deve fazer-se melhor através, por um lado, da especialização. As pessoas concorrem não só com a sua classificação, mas também com o currículo e a especialização que tiverem. E para nós, por isso, é que a formação é extraordinariamente importante, como produzindo uma alteração de qualidade no sistema. Deve haver uma percentagem atribuída à formação e a formação deve ser pensada como um direito e como um dever. E deve-se ter calendarizado o tempo de formação que cada magistrado deve poder usar em cada época do ano, ou dois em dois anos, ou três em três anos, tantas horas, e deve ser uma obrigação e um dever. Aliás, é uma norma imposta pelo Conselho da Europa, que Portugal subscreveu. E deve ser pensado nesta forma exatamente. E essa formação e especialização deve permitir aos magistrados candidatos a determinados lugares, e eu aqui atrever-me a dizer que o exercício da hierarquia também deve ser pensado como uma especialização. Porque há magistrados magníficos a despachar processos que não têm jeito absolutamente nenhum depois para gerir nem sistemas nem gerir pessoas. E a própria hierarquia, como aliás está previsto neste momento nesta proposta para o juiz-presidente, deve obedecer a uma formação prévia. Porque não é a mesma coisa ser muito bom a despachar processos e ser muito bom a organizar e gerir pessoas. E, portanto, isso implica, obviamente, critérios objetivos, critérios de colocação pelo Conselho. Até para que nunca ninguém possa dizer que foi criado um departamento ou foi colocado uma magistrado a despachar este ou aquele processo e que aquele magistrado tem a cor daquele processo ou tem a cor contrária daquele processo. Isto é fundamental. Aliás, também na Constituição se fala isto, agora recoloca-nos ainda outra questão, a questão da colocação. Os nossos estatutos e os magistrados na época eram colocados por comarcas, mas eram as antigas comarcas. O novo continua a dizer que são colocados por comarcas, mas são comarcas com 200 km de distância. Isto atenta em nosso entender, eu penso que houve aqui apenas um lapso, porque de facto não estamos a falar da mesma realidade, atenta em nosso entender quanto ao princípio da estabilidade previsto na Constituição. Atenta quanto ao princípio da estabilidade. Os magistrados têm que ser colocados, como já são hoje nas sedes dos distritos, já a norma no nosso estatuto é dizer isso, são colocados por tribunais, e depois por tribunais de competência especial, porque isto é que valoriza a apetência para a especialização. Isto é que valoriza a criação de uma carreira e o investimento de um magistrado num determinado percurso. Se nós continuamos a permitir uma gestão casuística, um bocado amiguista, da colocação de pessoas no seio do Ministério Público, estamos a criar condições para a total deslegitimação desta magistratura e para se colocarem problemas quanto à objetividade da intervenção do Ministério Público. Uma coisa são os poderes do Procurador-Geral, que os têm porque têm uma legitimação própria do ponto de vista político. Outra coisa são os outros escalões da hierarquia do Ministério Público, que são, como aos outros magistrados, colocados e que não têm nenhum outro tipo de legitimação senão o de serem magistrados do Ministério Público. Portanto, é preciso separar muito claramente e não reduzir, de algum modo, os poderes do Conselho, limitar os poderes do Conselho, pelo contrário, tornar o Conselho mais operativo, tornar o Conselho dotado de instrumentos de maior eficácia para resolver estes problemas, porque é isso que pode, de algum modo, assegurar a todos e cada um de nós, cidadãos, que os processos não caíram aqui nem caíram acolá, por isto ou por aquilo. Caíram aqui ou caíram acolá, porque um órgão pluralista, como é o Conselho Superior do Ministério Público, composto por elementos do poder político e por magistrados, disse que aquele magistrado é o competente para despachar aquele processo e mais nenhum outro critério. Quanto ao resto, o Estatuto tem regras para a vocação de processos. E aí compete à hierarquia. Em vez de desenvolver uma hierarquia meramente administrativa e meramente burocrática, assumir as suas próprias responsabilidades. Porque, como nós dizemos no nosso manifesto também, o que acontece hoje no Ministério Público é que só se eu falar em graus de responsabilidade funcional, a nível processual, em dois graus. Primeira instância e Procurador-Geral da República. Alguns dos senhores deputados conhecem alguma intervenção de qualquer outro escalão intermédio do Ministério Público que tenha lido nos jornais? Não. Ora bem, não é isso que diz o nosso estatuto. O nosso estatuto diz que os magistrados coordenadores, os coordenadores, os procuradores, etc., etc., sempre que alguma causa seja de complexa ou interesse público relevante, devem assumir e abocar esse processo. E isso não acontece. Não é isso que defendemos, em todo caso, para os procuradores coordenadores destas circunscrições, que devem ser PGAs dedicados exclusivamente à gestão. Outra questão é ter procuradores, coordenadores dos diversos departamentos, que esses sim têm que ter uma vocação não meramente burocrática, mas uma vocação de empenhamento total e absoluto na gestão e no despacho, até, se for caso disso, dos processos mais importantes. E por isso devem ser atribuídos a esses procuradores gerais adjuntos na sede das circunscrições poderes para determinar aos procuradores coordenadores que estão sobre a sua orientação poderes para lhe dizer o senhor avoca este processo porque isso é da sua competência. Mas isso é outra questão. Portanto, nada tem a ver com o problema das colocações. As colocações devem ser feitas pelo Conselho, devem ser o mais objetivas possíveis e devem obedecer a uma preocupação de especialização e de gestão da carreira pelos próprios magistrados. Acho que isso é muito importante para relançar algum ânimo e alguma e fortalecer o moral, e diria mesmo a moral, dos magistrados do Ministério Público. Não pode continuar a haver um sistema que se arrasta desde há muitos anos, em função das carências também vêm desde há muitos anos, de uma gestão casuística que pode ser confundida, mesmo que não seja essa a intenção, que pode ser confundida com outras patologias do sistema. E já algumas questões começaram a ser levantadas em alguns processos, como sabem, sobre essa matéria. E eu não queria avançar muito mais por aí, mas acho que isto era fundamental. Se queremos avançar numa reforma do sistema judiciário, devemos, de uma vez por todas, criar condições para uma gestão equilibrada, objetiva e programada, tanto quanto possível, das carreiras do Ministério Público, de maneira que ela não se confunda com a gestão processual. Isto é, a hierarquia do Ministério Público gera o processo, gera a doutrina, gera a intervenção do Ministério Público nas diversas áreas. O Conselho Superior gera as carreiras, gera a disciplina, responsabiliza-se por isso. E é por isso que estão lá deputados e é por isso que estão lá representantes do Governo, que é para garantir aos cidadãos que aqueles magistrados não estão ali por acaso. Estão ali porque tinham competência para o fazer e não por qualquer outro motivo que nos escapa às vezes. Portanto, esta era uma questão para nós muito importante e eu não queria deixar aqui de a referir. Não sei, penso que agora seria talvez a altura dos meus colegas para responder. Mas...
Sim, permito, mas vou pedir o máximo de síntese, Sr. Procurador, Sr. Procurador Junto, porque tenho o Conselho de Magistratura lá fora há uma hora. Está ligado.
Vou ser rápido. Já resulta aqui da intervenção do Dr. António Cluny, que a disposição do sindicato é de embarcar, digamos, nesta reforma e tentar salvá-la o melhor possível e não perder a oportunidade dela se fazer e tentar enriquecê-la e melhorá-la com o nosso contributo o mais possível. Nesse enquadramento, eu pegaria nas palavras do Sr. Deputado João Oliveira para dizer que, de facto, o Ministério Público tem sido maltratado em termos de legislação última. Não é novidade para ninguém, nem provavelmente ninguém ficará surpreendido ou ofendido, muito menos, de eu estar a dizer isto. Nós temos sucessivamente vindo a dar pareceres relativamente à última legislação que tem sido publicada, onde temos feito onde temos dado a nossa perspectiva crítica, seja sobre o Código Penal, seja sobre o Código de Processo Penal, seja sobre a lei criminal, seja sobre a lei da Polícia Judiciária, seja sobre a lei da Organização de Investigação Criminal, há de facto uma perspectiva crítica do Ministério Público relativamente a muitos desses diplomas, eu diria a quase todos. Portanto, tem sido um pouco aquilo que o doutor João Oliveira diz, que o Ministério Público tem sido um pouco maltratado nessas formas todas. O senhor deputado utilizou a palavra acantonar o Ministério Público, a palavra é sua, mas provavelmente não andará muito longe da forma como nós nos sentimos. É nesta ambiência e neste enquadramento também que surge agora a lei, a chamada Lei do Mapa Judiciário, que, como o senhor deputado também bem disse, tem muito mais a ver com a concepção do próprio sistema do que com uma simples reorganização geográfica das comarcas. É muito mais que isso. Isto leva-me a responder à intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. No fundo, o desafio que nós fazemos aqui, com esta disponibilidade que temos e que temos vindo a manifestar para melhorar a lei e que ainda hoje aqui, mais uma vez, sublinhamos, é um pouco o desafio de tentar perceber o que é que a maioria parlamentar e o Governo querem relativamente ao Ministério Público. Continuar nessa senda de, no fundo, utilizando a sua expressão, acantonar o Ministério Público? Ou será que está aqui uma boa oportunidade para se demonstrar e demonstrar que o que querem, afinal, é dignificar o Ministério Público, torná-lo eficiente, transparente, capaz de responder às necessidades e aos interesses das pessoas. Portanto, é esse o desafio que nós aqui trazemos. Respondendo ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues diz-nos e com isso nos dá, enfim, alguma tranquilidade, que aliás já manifestou também noutras circunstâncias, que não é desejo do Partido Socialista mexer, digamos assim, na arquitetura constitucional do Ministério Público, nós registamos isso com agrado, mas o que está aqui em causa é mais que isso, é que há conceitos que estão na Constituição e estão na lei, como são os conceitos de autonomia, paralelismo, conceito de magistratura, que resulta também da própria Constituição, que atribui, enfim, um conceito à organização do Ministério Público. Ora, são esses conceitos que, na nossa perspectiva, estão muito vazios. São conceitos que muitas vezes se reconduzem a conceitos formais, sem conteúdo, sem substrato, e é nesse sentido que este desafio é feito. Quando nós falamos em paralelismo, quando o Sr. Deputado nos diz que há alguma abertura para, de facto, receber algumas propostas nossas, e algumas propostas nossas não são meras propostas reativas à proposta do Governo, quando o Governo fala dos gabinetes de apoio, dos poderes do Juiz-Presidente, nós achamos que tudo o que ali é proposto é no sentido, embora se notem, se registrem algumas melhorias, é no sentido de afastar o paralelismo, ou seja, de pôr em causa o paralelismo. Portanto, registamos que tem havido algumas melhoras nesse sentido, mas de facto a versão inicial era absolutamente inadmissível em termos de Ministério Público e em termos de paralelismo. Isso por um lado. Por outro lado, quando reagimos e propomos novas medidas que a proposta do Governo não fala, mas que nós tivemos, enfim, a ousadia de aqui trazer, e aliás já temos conversado também sobre isso diretamente com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é no sentido de reforçar este paralelismo, não é no sentido de dar aqui nada que não seja legalmente previsto. O paralelismo resulta da lei, o Estatuto de Magistratura do Ministério Público resulta da Constituição, e portanto o que se trata é só de lhe emprestar algum conteúdo, porque é inadmissível o que hoje se passa, nos tribunais do país, onde muitas vezes temos um magistrado do Ministério Público com 15 ou 20 anos de carreira, procurador adjunto, com experiência, estou a falar dos competentes, também haverá alguns que não são, mas estou a falar genericamente dos que são competentes, a trabalhar com um coletivo de juízes que muitas vezes saíram do SEJA há pouco tempo e cada um deles ganha como juiz de circo. E o magistrado do Ministério Público trabalha com eles, colabora com eles na realização da justiça, e que tem esse aporte que eles não têm, ganha como procurador adjunto. Portanto, o paralelismo é constantemente e diariamente posto em causa neste país. Como o Dr. Cluny diz, e são problemas que não são de agora, são problemas que se têm vindo a acumular ao longo do tempo, não é o Partido Socialista, não é o atual Governo responsável por isto, obviamente que não, só é responsável, só terá essa responsabilidade, se continuar a tratar o Ministério Público como tem tratado até agora, e nós acreditamos que haverá uma mudança de perspectiva relativamente aos problemas desta magistratura, achamos que esta será a oportunidade que o Governo e o Partido Socialista têm de o demonstrar, aderindo a algumas das nossas críticas, a algumas das nossas sugestões, no sentido de recuperar essa dignificação que nós achamos que está perdida. O Sr. Deputado Fernando Negrão falava há bocado na questão do administrador do secretário. Nós consideramos que o administrador faz sentido. O secretário, até pela dimensão que as comarcas têm, é alguém com funções mais específicas, mais processuais, mais de gestão do processo. Esta figura do administrador fará sentido numa perspectiva de comarca mais alargada, de gestão de edifícios, de uma série de situações que se põem. Alguém que tem que ser mais um gestor do que propriamente um secretário que sabe lidar tecnicamente com o processo, mas não sabe que é carente de outro tipo de valências e de vocações. Portanto, faz sentido esta figura do administrador, na nossa opinião, embora seja necessário redefini-la relativamente aos poderes do juiz-presidente, como também já falámos há pouco. É evidente que esta reforma, apesar de ser um cheque em branco, um esqueleto sem carne, como já aqui se falou hoje, a ser desenvolvida como ela se apresenta para as três comarcas piloto, é uma reforma cara, nós sabemos e prevemos que é uma reforma cara, a aplicá-la na plenitude, e não poderá deixar de ser assim, é um projeto, portanto, como projeto sério terá que ser aplicado, é uma reforma cara, mas obviamente que nós não é por aí que a vamos criticar, bem pelo contrário, é uma reforma cara, mas é um investimento que se faz na justiça. Nós regozijamos-nos com a coragem que há em fazer este investimento, esperamos que ele seja execuível e posto em prática. É evidente que tudo isto envolve meios, é o vice-presidente, é o Ministério Público Coordenador, são os gabinetes de apoio que envolvem técnicos com várias valências. São uma série de situações que exigem dinheiro, que exigem capacidade de investimento, mas obviamente que a capacidade de investimento na justiça, que se traduzirá, esperamos nós, desejamos nós, numa maior eficácia também da justiça, levará ao investimento no país, uma vez que hoje já se começou a perceber que, de facto, a justiça e a economia têm uma ligação muito mais próxima do que aquela que até há uns tempos era pensável. E, portanto, se calhar para recuperar o país economicamente também temos que primeiro que recuperar a justiça. E daí que, sendo uma reforma cara, obviamente que ela não é por aí que deixa de ter o nosso apoio. É tudo.
Bom, Srs. Deputados, está encerrada esta audição. Agradecia que tivessem em conta que vamos ter outra a seguir, não é? Eu queria agradecer a presença, a disponibilidade e os contributos do Sindicato dos Funcionários do Ministério Público, que esteve aqui representado o seu Presidente, o seu Procurador-Geral de Junta, António Coloni, o seu Procurador da República, João Palma, e o seu Procurador Adjunto, Rui Cardoso, do mesmo que agradecer os elementos que aqui nos deixam, e que creio que serão para todos nós muito úteis. Eu, como expliquei na altura, não pude ouvir a intervenção inicial, ouvi algumas das perguntas dos seus deputados e ouvi estas intervenções finais. E creio que, evidentemente, o Ministério Público, o Sindicato do Ministério Público, defende os seus pontos de vista, mas pareceu-me estar numa posição de abertura. Não estar numa posição fechada. Também é verdade, eu ouvi isso em plenário, que o Ministro da Justiça disse que não estava numa posição fechada. Vamos lá ver se é possível encontrar as pontes adequadas para isso. Muito obrigado uma vez mais e até à próxima, visto que nós temos sempre muitas coisas na área da Justiça. Muito obrigado.